convidado. A situação na Venezuela continua no impasse. Amanhã, na capital do Uruguai, os membros do grupo de contato, composto por representantes de países europeus e de países latino-americanos, devem refletir sobre estratégias para sair da crise de forma pacífica. Mas as notícias que chegam do terreno são pouco auspiciosas. Ontem, um grupo de militares bloqueou a chegada de ajuda humanitária reclamada pelo autoproclamado presidente Juan Guaidó, este último também recusando uma eventual mediação do Papa. Paralelamente, vão continuando a fugir venezuelanos. Em Portugal, muitos venezuelanos de origem portuguesa vão chegando. Calcula-se que desde 2016 tenham chegado uns 10 mil. Na zona de Aveiro, de onde são oriundos muitos deles, Crispim Rodrigues acolhe essas pessoas no seio da Associação Empresarial SEMA. Ele próprio veio da Venezuela desde 1993.
Nós devemos isso quando Portugal teve mal, a comunidade que mais contribuiu para o melhoramento das condições cá foi a comunidade portuguesa na Venezuela, não? Ou seja, os anos 50, fins de 40, 50, 60, fomos quem mais divisas pusemos neste país para ajudar a andar para a frente. Não é?
O próprio Crispim Rodrigues é um português que viveu a maior parte da sua vida na Venezuela. Quando é que voltou para Portugal?
Princípio de 93. Eu vim por questões de familiares. Ainda éramos uma democracia, agora não somos, deixamos de ser.
Já está há bastante tempo em Portugal, mas suponho que tem lá familiares ainda?
Toda a família. Irmãos que já são nascidos lá, o único que nasceu cá fui eu. Fui para lá com 5 anos, os meus irmãos estão todos lá, cunhadas, sobrinhos, segundos sobrinhos, primos, tios, está tudo lá. Não? Somos imigrantes, o meu pai foi em 53, nós fomos em 57, portanto somos mais venezuelanos mesmo que portugueses. Não?
O que é que acha disso tudo?
Ele não vai querer sair, aquilo só temo que dê um banho de sangue. É o que eu temo, porque ainda tenho um grupo que se habituou ao custado, era que tinha que manter-los e não havia que trabalhar nem nada, e esse grupo ainda é o que o apoia, não? E depois as cúpulas militares estão nos sítios chaves das entidades do Estado, onde dominam tudo. Pelas últimas notícias que a gente vai vendo na imprensa, há toneladas de ouro em Rússia, há toneladas de ouro no Irã, ou seja, e o povo está a passar fome, nem medicamentos tem, quanto menos comida.
Há um grupo de militares que bloqueou a chegada de ajuda humanitária na fronteira com a Colômbia. Não receia que isto possa desplotar algo entre os militares que são fiéis a Maduro e os militares que se puseram do lado de Guaidó?
O que eu temo é isso, não? Ou seja, não vejo a solução porque os militares todos viveram a Gran Vía Francesa à custa do povo, não é? E isto agora não vão querer ser apanhados, não? Ou seja, e vão tratar de levar tudo até às últimas, não? Vamos lá ver. Se não acontece, oxalá que não, porque senão vai ser uma mortandade.
Os Estados Unidos apoiam Guaidó. Julga que isto poderia desembocar numa intervenção, eventualmente, dos Estados Unidos?
É possível. Não só eles, ou seja, os únicos países que o apoiam são os que estão dentro da área de Maduro, não? É um comunismo puro, não? São poucos os países já, não? Porque já, pelas notícias, a Rússia também está assim meio-meio, terá o apoio de Cuba, porque os cubanos estão lá dentro, não? E o meu temor é que deixem a Venezuela como deixaram Angola, de rastros.
O que é que o Crispim Rodrigues acha que vai acontecer, no fundo, na Venezuela?
Ou há uma guerra civil, ou ele e a comandilha dele vai embora. Não há outra hipótese, porque ele ainda se mantém, porque os militares estão com ele, porque tiveram a ele pôs toda a área essenciais, tudo na mão dos militares, das chefias, tiveram a comer até agora, não vai ser difícil que mudem de lado, não? Alguns já mudaram, mas não vai estar fácil.
Pensa que isto pode durar muito tempo?
Pode. Mesmo que mude o governo, ou seja, isto demora os seus anos, porque mesmo mudando o governo, que haja eleições livres e que entre outro governo e retomemos a democracia, primeiro há que desarmar todas as milícias e bandidos que eles armaram. Depois, habituar as pessoas que para comer têm que trabalhar, porque até agora o grupo, um 25-30% que estará com ele, não trabalhavam, ou seja, o Estado dava-lhes um saquinho de comida por semana, mais uns valezitos para ir comprar umas coisas e pronto, habituaram-se a isso e tem que mudar, mas isso não se muda de um dia para outro, não? Mesmo com o cambio de governo.
O bloqueio americano também fez muita coisa lá na Venezuela, não?
Pronto, o bloqueio é mais simbólico que outra coisa. Não é por aí. A situação que pode originar verdadeiramente uma mudança é militares. Militares de alta patente, não estamos a falar, porque os militares, soldados e sargentos, essas coisas de baixa patente, esses, passam fome igual que o povo, não?
O que é que a sua família, que ainda lá está, diz disso tudo?
Pronto, estão-se a aguantar. Toda a vida dos meus irmãos foi lá. Tenho os seus bens lá a vida toda. Ninguém pensou que o país chegaria a isto, não?
Eles não têm a tentação de sair de lá?
Mas a tentação é 50 e tal anos, 60 anos de vida lá, propriedades, a vida toda de trabalho, vão fazer, vem para cá com a idade que têm, a fazer o quê? É muito complicado. Não vai estar fácil.
As pessoas que chegam em Portugal, como é que elas estão?
Mal, bem com uma mão atrás e outra à frente, para ser assim em português puro, para procurar um futuro. Sobretudo malta de terceira e quarta geração, não? Primeira e segunda geração não está aguentando por lá. O dinheiro de lá não vale nada, ou seja, o dinheiro de lá não vale nada. Tenho famílias que atendi o ano passado, venderam um apartamento, venderam um carro, venderam móveis, e não chegou para as quatro passagens. Dá dor ver essa situação, quando a Venezuela era o país mais rico da Latinoamérica, era mais rico que o Brasil. Todas as moedas eram acunhadas em prata, não? O povo a passar fome, não dá para perceber, isso é criminal.
Como é que vocês apoiam essas pessoas?
Ajudámo-lo com a documentação, porque a maior parte deles nunca esteve cá em Portugal. São jovens de terceira e quarta geração, são universitários, ou seja, isto é difícil, agarram-se ao que se puder. Já temos médicos a trabalhar em padarias, em pastelarias, em armazéns de fruta, ou seja, enfermeiros, advogados, até não ter uma equivalência cá não podem exercer. E a associação está a tratar de ajudá-los o melhor possível, tratar por lo menos que eles comecem a ganhar algum lado. Já temos alguns casos que vieram em fins de 2017, engenheiros, já têm a sua formação, já têm a sua equivalência cá em Portugal, já estão a trabalhar dentro da área deles, outros não, outros têm que tratar dos papéis, dos documentos. Metade deles são mesmo venezuelanos, casados com netas e bisnetas de portugueses, ou ao contrário. Não está a ser fácil, mas felizmente na nossa zona há muito emprego. Não nas áreas deles, mas já tem sido colocando, vou dizer que 2018, janeiro a dezembro, passaram por lá da associação 540 e qualquer coisa, agora não tenho o número preciso, e 80% já está a trabalhar, não?
Desde quando é que tem estado a trabalhar no apoio a essas pessoas?
Começou em 2016, com alguns que iam vindo. Depois, em 2017, já foram bastantes mais. 2018 foi brutal, não sei, quantidade de gente que passou por cá, porque isto também a imprensa tem dado um acolhimento à situação daqui do nosso concelho e da nossa zona, porque Aveiro é o distrito com mais imigrantes na Venezuela, não? E através disso tem-se conseguido mais apoios. As empresas, nossas associadas, têm facilitado a situação, ajudado, colaborado. As escolas cá têm colaborado também na situação de incorporar os filhos, que estão bem, bem os pais, mas também traz um, dois, três filhos, não?
Tem ideia de quantas pessoas vocês acolheram desde 2016?
Não sei, algumas 700, 800. No concelho, neste momento, deve de ter 2.000 imigrantes só no concelho desta região, entre crianças e adultos, à volta disso.
Quando você fala com elas, o que é que elas dizem disso tudo?
É que nunca pensaram. Nunca pensaram em chegar a uma situação limite, que não havia comida para dar aos filhos e tinham que optar por uma situação. A maior parte fugiu para países latino-americanos, mas os países latino-americanos também não estão muito bem, não? Na maioria deles. Os que têm família ou amigos cá, avós, bisavós, dessas primeiras gerações, têm um porto seguro para chegar. Depois tem-se que ir adaptando.
Era Crispim Rodrigues, da Associação Empresarial SEMA, na zona de Aveiro, em Portugal.